Estamos em pleno verão, né? Época de praia, exposição ao sol, piscina, lagoa, cachoeira, enfim. O povo está louco para curtir, né? E é um direito que ele tem, porque depois de 2 anos de pandemia, né? Com a nossa liberdade bastante limitada, a ouvinte manda uma pergunta. Tenho muitas manchas brancas, pintas, na verdade. Eu peguei muito sol quando trabalhava na roça, né? Algumas estão marronzinhas, mas não crescem. Pessoas que trabalham na roça, ficaram muito tempo na exposição ao sol.
Isso é um conjunto de lesões que a gente chama fotoenvelhecimento, né? O envelhecimento pela luz, pelo sol, né? No caso. Essas manchas brancas, geralmente, elas ocorrem, assim, nos antebraços, nas áreas de exposição mesmo ao sol, né? Nos antebraços, assim, no braço, na perna, assim, do joelho para baixo, geralmente ali. Na canela, vamos falar assim, né?
No pescoço, na nuca também?
Esse tipo de mancha não é tão comum nessa área. Ah. Ele é mais nessas que eu falei, antebraços e pernas, né? Isso chama leucodermia solar, né? É uma coisa chata, o único inconveniente é estético, né? A pessoa não gosta, vai botar uma saia, vai botar uma bermuda e aparece aquelas manchinhas ali. Tem tratamento? Tem, né? A gente utiliza algumas substâncias para estimular a pigmentação naqueles pontos, né? Mas não é uma condição maligna, né? É uma condição que vai trazer problemas de saúde para a pessoa.
Perfeito. A pessoa manda uma foto aqui, não sei se é se é a perna, se é a barriga, se é as costas. Aquelas pintinhas pequenininhas, vermelhinhas, parece que vários mosquitinhos picaram, né? Eu, inclusive, mostrei a foto aqui para o doutor Adroaldo. O que, que pode ser isso?
Assim, Bicudo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até do ponto de vista ético, né? De não fazer diagnóstico através de imagem, claro, ou por uma ligação telefônica. Não posso me comprometer,
exatamente,
né?
Exatamente.
Mas, assim, isso é muito perigoso. Mas, vendo a imagem, a gente vai colocar aqui algumas possibilidades de diagnóstico, um diagnóstico diferencial, né? É muito comum também pintinhas vermelhas, né? Às vezes, do tamanho de uma cabeça de alfinete, às vezes, assim, pequenas, que vai aparecendo com o tempo, às vezes na barriga, na coxa, enfim, no tronco, de um modo geral, né? E elas são conhecidas como angioma rubi, né? Angioma rubi. Por que angioma rubi? Angioma porque é vaso, é um monte de vasinhos. E rubi porque lembra mesmo, um rubizinho, né? Pela coloração, assim. Então, isso também é uma lesão benigna, ela dificilmente vai ultrapassar esses poucos milímetros de diâmetro, né? Embora algumas possam atingir tamanhos maiores, mas também não trazem nenhum problema de saúde, a não ser a questão estética. Tem tratamento, dá para cauterizar, um bisturi elétrico, você vai lá e cauteriza.
Perfeito. Camisetas térmicas, que são vendidas como produtos que têm uma proteção para o sol, protegem mesmo?
Protegem. Existem vários estudos em cima de tramas, né? Essas tramas de tecido, né? O algodão, o nylon, enfim. Então, essas roupas, essas vestimentas, tem chapéu, inclusive, bonés, elas são feitas de um tecido, de uma trama, que bloqueia bastante a ultravioleta, tá? Aqui, vou chamar uma atenção em relação ao boné, né? As pessoas, elas usam boné. O boné, ele tem uma aba muito grande na frente, né? Então, quer dizer, ele consegue proteger uma boa parte do rosto, tá? Agora você fica com as orelhas e o pescoço totalmente desprotegido. Então, assim, numa situação de muita exposição, uma pescaria, né? Uma caminhada, eu sugiro que se utilize um chapéu com uma aba bem larga, que vá fazer uma sombra no pescoço, na região dos ombros, né? Ou então, use o seu boné, mas se encha de protetor solar nessas áreas onde o boné não vai fazer essa sombra e não vai protegê-lo, né? Então, um detalhe, né, importante.
Perfeito. A pessoa manda também a foto de um braço, né? Os dois braços com muitas manchas brancas. Ela escreve o seguinte: tenho manchas brancas e a cada ano aumentam. O que será? Será despigmentação? Edna de Cocal. Ela fala que tem 52 anos de idade, trabalhou muito na roça, né? E gostaria de uma orientação. Claro, como a gente já falou aqui, Trata de uma consulta pelo raio.
Nesse caso, é muito nítida a imagem. Eu posso com segurança afirmar que isso é uma leucodermia solar. Né? Isso é que a gente estava falando anteriormente. Isso é uma despigmentação induzida pelo ultravioleta ao longo dos anos. É só estético o problema, tem tratamento. Né? Às vezes a gente consegue recuperar mais de 50%, 60%, às vezes não 100% da pigmentação nessas lesões, nesses locais.
Perfeito. Há várias pessoas digitando aqui ao mesmo tempo, mas não há ainda uma pergunta formulada. Agora sim. Bom dia, trabalhei muito tempo na roça, tenho manchas no braço todo também, nas mãos, né? E aqui já uma foto diferenciada, uma pessoa com uma perna, manchas escuras.
São manchas da idade, né? Aí você tem um mix de melanose solar, deve ter verruga seborreica também, mas aparentemente também são lesões benignas, tá? Aproveitando então o bico que nós estamos falando, né, do dezembro laranja, em relação ao câncer de pele, eu sempre que eu venho aqui, eu chamo atenção para as pintas, né? É muito importante. Pacientes de pele muito clara, que tem muitas pintas, sinais, né, que nasceram com ela ou que se desenvolveram ao longo da vida, dos anos, requer um cuidado especial. Primeiro, disposição ao sol, tem que evitar o sol, né? E depois, o exame, a consulta periódica ao dermatologista. E ficar atento, porque se alguma dessas pintas cresce, muda de cor, começa a coçar, sangra, é um sinal de alerta que deve ser buscado um especialista, porque a gente pode estar diante de um tumor chamado melanoma. O melanoma é o vilão dos cânceres de pele, tá? Ele responde por 5%, felizmente não é o mais comum, porque de um modo geral, câncer de pele, ele é curável, né? Quando se trata de um carcinoma basocelular ou um carcinoma espinocelular, que são os mais comuns, ele é curável, você tira, você está curado. Já o melanoma, quando você não pega ele no início, restrito às camadas superficiais da pele, ele dá metástase, então ele leva o paciente a óbito. É um tumor muito agressivo. Então, fica aqui, né, esse alerta para as pessoas de pele clara, que tem muito sinal, muitas pintas, para fazer o autoexame. Da mesma forma com que as mulheres se palpam para procurar nódulo, fazer o autoexame da mama, pessoas claras, que têm muito sinal, têm que conhecer suas pintas, têm que se olhar embaixo do pé, nas costas, usar um espelho na frente de outro espelho para se olhar. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente consegue mudar, salvar uma vida, né? Eu tenho alguns casos de consultório que a gente fica triste quando o paciente, às vezes jovem, chega ao consultório e você já vê um melanoma avançado. Você sabe que aquilo ali vai evoluir para óbito, tá entendendo? Então, é coisa séria a questão do câncer de pele e melanoma.
Manchas que são queimadas, é usado que procedimento? É o laser?
Manchas queimadas, essas de sol que surgem?
A pessoa consegue fazer um procedimento no consultório, né? Que procedimentos são feitos, que técnicas são usadas para diminuir ou extinguir manchas?
Sim, tem. Nós temos a luz pulsada para que essas manchas do rosto, essas melanoses solar que a gente chama, as manchas do rosto, mesmo as manchas do dorso das mãos, né, dos antebraços, o colo, aquele colo avermelhado, que parece uma pele de peru, assim, de galinha, assim, fica aquela coisa vermelha, aquilo chama poiquilodermia solar, aquilo é do sol, né? Então a gente consegue melhorar com luz pulsada, né? Um aparelho que a gente tem lá na clínica, na Casa Derma, e a gente faz. Essa é uma época do ano que a gente segura um pouco esses procedimentos, até que o paciente não procura, mas a partir de março a gente já começa os clareamentos, né? E a melhora dessas manchas. Não que não se possa fazer procedimento estético, né? A toxina botulínica, os preenchedores, é possível a gente fazer no verão, né? Não tem nenhum problema. Um laser mais agressivo, né? Tratar uma cicatriz de acne, né? Ou um envelhecimento, um laser mais agressivo a gente segura um pouco mais.
Faz no inverno, onde os comportamentos têm normalmente as roupas mais
mais coberta, né? E falando também, Bicudo, de sol, sabe que existem algumas doenças de pele que pioram com a exposição ao sol, né? Por exemplo, eu já falei aqui do melasma, as manchas das mulheres, o lúpus, né? O lúpus discoide, são manchas que às vezes dá nessa região do nariz, do rosto, nas áreas de exposição ao sol. Elas pioram com a exposição solar. Então, nessa época do ano, indivíduos que têm lúpus têm que se proteger ainda mais do sol. Por outro lado, existem doenças que melhoram com a exposição ao sol. Uma delas é a psoríase, né? A psoríase, ela tem, muitas vezes, o paciente nessa época do ano, ele fica sem lesão, sem manchas, porque justamente ele se expõe mais, e o ultravioleta, o sol na pele, ele tem uma ação imunossupressora, né? Ele faz uma imunossupressão na pele. Por isso que ele desenvolve câncer de pele, né? E ela tem uma ação anti-inflamatória também e antidescamativa. Então, os pacientes que têm a psoríase, que se caracterizam por aquelas manchas vermelhas que fica descamando, eles melhoram, né? Então, claro que também não vão paciente com psoríase e não vai ficar aí saindo e pegando sol ao meio-dia para melhorar a sua psoríase, que você vai se queimar,
né? É exagero.
Mas assim, essa exposição, esses pacientes que têm psoríase, essa exposição gradativa, lenta, né, melhora bastante a pele.
Quem usa a luz pulsada ou outras técnicas também para diminuir manchas ou extingui-las, elas podem insistir e depois voltar?
Pode, pode. A gente faz os tratamentos, não quer dizer que você vai ficar livre para o resto da vida daquelas manchas, né? Clareia muito, você tem uma melhora excelente da qualidade da pele, um clareamento, mas se a pessoa não cuida, e às vezes até mesmo cuidando, elas podem surgir. Elas
e
podem
aí é necessário fazer outras sessões. Tá?
Exatamente.
Perfeito.
E outros cuidados.
Vamos com mais perguntas aqui no programa, olha aí. Quais são os cuidados? E aí o Corpo de Bombeiros, os guarda-vidas orientam, mas você, dermatologista, também tem aí, certamente, uma colocação importante para fazer. A gente vai à praia e, evidentemente, que não espera encontrar uma água viva, mas ela bate na gente na água ou um descuido na própria areia, né?
Importantíssimo. Esse é um caso, a gente tem observado cada vez mais acidentes com esse tipo de animal marinho, né, nas águas vivas, em função do aquecimento das águas dos oceanos, né, então elas têm chegado cada vez mais na costa, e esses animais, eles possuem umas estruturas, né, que são uns tentáculos, e naqueles tentáculos, Bicudo, eles têm, a gente chama de nematocisto, é tipo umas bolsinhas, assim, e quando entra em contato com a pele do indivíduo, aquilo é jogado, né, é inoculado na pele, e aquilo libera uma substância, então dá queimadura.
Negocinho para arder bastante,
arde,
né?
Arde. E numa situação dessa, a primeira coisa é você sair da água, né? O grau do acidente vai depender da área que teve o contato. Claro, quanto mais contato, mais grave vai ser o acidente. Então, sair da água, não jogar água doce, tá? Vinagre, isso o Corpo de Bombeiros, né, os salva-vidas já estão bem, os guarda-vidas estão bem orientados. Então, usa o vinagre para inativar aquela toxina. Tá? Evita friccionar, esfregar, porque tem gente que pega areia, esfrega, né, ou joga água mineral. Então, não deve jogar água doce, isso é pior. Né? É vinagre e tirar um a um, se tivesse ficar alguma coisa inoculada ali com uma pinça, alguma coisa assim nesse sentido. Na maioria das vezes, são acidentes leves, Bicudo, né? Você fica ali com uma ardência algumas horas, embora isso possa persistir até durante um dia, né? Aquela ardência. Mas existem relatos de acidentes graves, né? E a gravidade, ela está onde, então? Na área que entrou em contato, quanto mais contato, né, mais extensa essa área atingida, pior é o acidente, o indivíduo pode desenvolver um choque anafilático, né? Então começa a sentir falta de ar, vai fechando a garganta, num edema de glote, e é um caso gravíssimo, numa situação dessa, tem que ser removido para um hospital. Né? Na maioria das vezes, são casos leves.
É considerado uma queimadura?
É uma queimadura química, né? Porque é uma substância que é liberada ali na pele do paciente, enfim, do indivíduo.
Perfeito. É, dizem que aquela primeira queimada do verão a gente nunca esquece, né? Descuidou. É. Não, mas tem pouco sol, eu também só vou dar uma voltinha, vou só fazer uma caminhada, é rápido, né? E aí, sem proteção, aquela queimada que fica vermelha, que você não consegue nem dormir, nem encostar.
Um horror,
né?
Um horror aquilo ali, né?
O que que se põe ali? Nada?
Não.
Porque até para pegar um chuveiro, arde tudo, né?
Ah, ó, uma medida caseira. Você pode fazer um chá de camomila, esses de saquinho mesmo, se você não tem a camomila, vai no mercado, compra aquele saquinho, chá de camomila, faz, gela ele, coloca num borrifador e fica borrifando aquela água de camomila.
Chá,
né?
De camomila,
chá de camomila gelado. É.
Olha aí, viu? Que dica bastante. Legal.
Faz um chazinho. E existem também cremes pós-sol, né? A base de aloe vera, né? Aquela babosa, né?
Certo.
Existem vários produtos hoje no mercado para melhorar essa sensação do calor da queimadura. Porque depois disso aí vem a coceira, né?
Exato.
O prurido,
isso,
né? Então o paciente passa por aquela fase de bolinhas, aquele vermelhidão, vai sair a pele, né? Então nesse momento você vai usar essas medidas e depois aquilo vai começar a coçar, tem prurido. Então tem que hidratar.
E depois que o prejuízo já está garantido mesmo, né? Tem pessoas que gostam de ficar puxando a pele, né? Ajudando a pele a sair. É um processo que é natural, vai cair mesmo, né?
Vai
Mas
cair.
As pessoas ficam puxando, acelerando, né?
E a gente se arrepende, né? Depois que acontecer, assim, bah.
E falando em acelerar, algumas pessoas também não têm paciência para o bronzeado, né? Algumas pessoas querem acelerar o bronzeamento porque vai ser pouco tempo de praia ou de piscina e tal. Isso
não é legal, não, tá? É legal. A Anvisa proíbe câmaras de bronzeamento, está proibido no Brasil essas câmaras de bronzeamento. Eu vou, assim, eu tive um caso no consultório de uma moça, tá? Claro que não vou falar o local, nem o lugar, nem a cidade, mas ela foi num salão, né, desses. E essa moça, ela colocava ao redor, no pátio da casa dela, um monte de toalhas e cadeiras, enfim, e ali aquela mulherada ficava pegando. E essa pessoa extremamente branca, né? Ela passou um produto ela não sabe me dizer o que é, era para acelerar.
Um
e ela ficou ali,
lá,
exatamente. É. E ela ficou ali umas 2 horas, né? Não ficou mais porque, como diz ela, nublou. Aí ela disse que foi embora. Ela fez uma queimadura de segundo para terceiro grau, com bolhas, tá? Ela não conseguiu dormir uma semana, então chegou extremamente grave no consultório, né? Então a irresponsabilidade dessas pessoas, às vezes, coloca em risco, né, a saúde de outros. Então tem que ficar atento a isso, tá? Agora, tem um tipo de bronzeamento que é muito difundido nos salões de beleza, que são os jatos de tinta, aqueles jatos, né, bronzeamento com massagem bronzeadora. Não tem problema, isso pode ser usado, né? Às vezes vai a uma festa, quer colocar um vestido, uma roupa, um decote, quer estar bronzeada. Isso é uma alternativa, muito mais saudável do que ficar lá torrando no sol. Né? Essas substâncias, quando passadas na pele, elas fazem uma reação química e dão aquele bronzeado. Né? Então isso pode ser feito, não tem problema nenhum.
A ouvinte pergunta pelo WhatsApp: óleo de oliva passar na pele faz mal? Eu nunca ouvi.
Não,
algo parecido.
Não faz mal. Em algumas situações até ela é benéfico, né? O óleo de oliva, a oliva, ela tem propriedades, tem os polifenóis, e essas substâncias, elas ajudam a hidratação da pele. Se usa assim, existem cremes à base de óleo de oliva.
Câncer de pele, você falou agora há pouco, né? Algum tipo de pele fica mais suscetível à doença?
Sem
pele
dúvida.
Mais clara ou escura?
Sem dúvida. A gente gradua a pele em 6 tipos. Né? Isso é uma coisa acadêmica. Que a gente, o tipo 1 é aquele ruivo, aquela pessoa de olho claro, cheio de sarda. Esse tipo de pessoa, se fica no sol, mínimo que fica, ela vai ficar vermelha, vai arder, e jamais vai bronzear, né? Esse é o tipo 1. E à medida que você caminha nos outros tipos, tipo 2, tipo 3, 4, 5, o 6 é o negro, a pele negra,
certo,
né? Você vai tendo uma pele um pouco mais bronzeada. Quanto mais você caminha em direção ao tipo 6, aquela pele bronzeia mais fácil e queima com menos facilidade. Não quer dizer que o negro não queime, não arda a pele dele. É a mesma coisa, só que ele vai custar um pouquinho mais, né? Porque ele tem a melanina que protege, né, da queimadura. Então você tem esses 6 tipos. Tipo, à medida que, como eu falei, à medida que você vai caminhando, você vai bronzeando mais e queimando menos, ficando menos vermelho.
Já vi pessoas brancas com a pele não tão escura quanto de um negro, mas muito escura. Essa exposição exagerada no sol, com a pele ficando tão escura.
É, eu diria assim que isso é um tipo 3, um tipo 4, né? Porque o tipo 2, até vai bronzear, mas um tipo 1, aquela pessoa branca, claro, ela nunca vai ficar bronzeada, ela vai ficar vermelha. Vermelha, vai descamar, vai arder, né? Tipo, eu assim, sou um tipo 3.
Aham.
Né? Tu também, um tipo 3.
Sim.
O Gustavo que já é um tipo 2.
Já é uma característica nossa, né?
É. Então, assim, a gente... Se a gente ficar um dia na praia, nós vamos bronzear, vamos ficar moreno, né? Então tem essa facilidade. E cada pele deve respeitar suas características, porque não adianta uma pessoa de pele tipo 1, clara, querer ir para a praia e ficar uma, sei lá, uma morena. Não vai, não vai, vai ficar vermelha.
Tem que se contentar com a pele que tem,
exato,
né?
Exato, assumir a sua cor da pele, né?
Exato. Doutor Adroaldo Apolinário, sucesso total, Clínica Casa Derma Criciúma, né? É você, mais as...
Doutora Carla Cereta,
isso.
Doutora Ângela Lapoli e a doutora Silvana Zarur.
Uhum. E há mais profissionais do consultório também, né?
É, atualmente estamos nós quatro só, né? De dermatos,
uhum,
assim, lá.
Certo.
E...
Há outros serviços também?
Sim, a gente tem uma unidade de fototerapia, né,
para
tratamento da psoríase, do vitiligo, dos linfomas de pele, a parte de cirurgias de câncer de pele, tumores de pele, né, toda a tecnologia no rejuvenescimento, um laser, luz pulsada, né, ultrassom microfocado para flacidez, aplicação de toxina botulínica, o Botox, né, preenchedores, tudo isso feito com um profissional médico, né, dermatologista, devidamente treinado, né? Eu falo isso porque a gente tem visto algumas aberrações, né?
Uhum.
E por aí afora.
Tem que ter responsabilidade.
Tem que ter responsabilidade. Então, assim, com segurança, né, procurar um profissional na hora que você decide fazer um procedimento, né, estético, procura um profissional da área, né? Você vai estar bem mais amparado, um médico. Outra coisa que a gente não abordou aqui, o Bicudo, foi o bicho geográfico, né? Que esqueceu aí.
É.
Tem muita gente que leva os pets, né, para beira-mar. Não estou dizendo aquele pet todo cuidadinho, né? É possível, mas assim, se ele tiver aquela larva nas fezes, ele vai deixar ali e a pessoa que depois sentar naquela areia vai estar sujeita, né? Ao bicho geográfico, a larva migrans, que a gente chama, que é muito comum também nessa época do ano. A gente vê bastante.
Perfeito. Doutor Adroaldo Apolinário, obrigado mais uma vez. Boas férias, bom descanso e dia
10 estaremos de volta.
Estaremos de volta em Uruçanga, né?
Uruçanga é dia 13.
13, não, em Criciúma, dia 10.
Isso, exatamente.
Muito bem. Descansar, porque isso é fundamental.
É fundamental,
né?
Com certeza. Todo mundo precisa, né, Vicudo?
Obrigado pela confiança. A Marconi tem divulgado os serviços da Casa Derma, também do seu trabalho individual aqui no consultório de Uruçanga, né, que fica aqui na rua da Pai, da São José.
Isso.
Né? E é bom termos bons profissionais aqui pertinho da gente, porque quando a coisa aperta, a gente já corre ali e é bem atendido.
É, a região está bem servida de serviços, né? Criciúma também, a universidade também é muito parceira. Então, hoje, o Criciúma está se tornando um polo médico também de ponta, né? Com vários serviços, né? Na dermatologia, até algum tempo atrás, você precisava sair aqui da região para fazer uma fototerapia, por exemplo, né? Ou fazer um laser, qualquer outro procedimento. Então, é isso aí. A gente procura investir em tecnologia, em formação profissional, através
essa
de cursos,
muito completa,
tudo
né?
Mais. É,
muito
exatamente.
Completa. Né? Parabéns, viu?
Eu que agradeço, Bicudo, e um bom ano a todos os ouvintes. O pessoal aqui da rádio, que sempre me recebe com muito carinho. Tá? E o ano que vem estamos juntos novamente.
Se Deus quiser. Amém.